E hoje, na nossa série de entrevistas sobre Maringá, Maringá 76 anos, nós vamos falar sobre o Master Plan. E para falar sobre esse projeto, esse Master Plan, esse planejamento estratégico, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a diretora executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, Juliana Franco, colunista também da CBN. Olá, Ju, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Ju, o que é o Master Plan? Explica pra gente. Ele foi elaborado de que forma? Em que fase que ele está, esse projeto?
É muito boa sua pergunta, Lu. Para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho, né, do que ele é e qual é a instituição que está à frente desse projeto. Bom, é importante nossos ouvintes entenderem que o CODEM, ele é um conselho de governança compartilhada. Então, como governança compartilhada, cujo foco é no desenvolvimento econômico, o Master Plan, ele foi um projeto criado com três pilares, né? A gente tem desde a sociedade civil organizada, pensando o futuro da nossa cidade, juntamente com o setor público, e daí a gente inclui o setor público executivo e o legislativo. Então, esse macro planejamento futuro da nossa cidade, ele foi pensado para desenvolver os principais frentes que fazem com que o nosso crescimento econômico, o nosso desenvolvimento econômico possa alavancar no futuro. Então, ele é um macro planejamento da nossa cidade, pensando em Maringá quando ela fizer 100 anos. E aí, em cima disso, a gente trabalha algumas frentes estratégicas, né? Como, por exemplo, a área da educação. A gente sabe que a educação é um pilar do crescimento, do desenvolvimento econômico, principalmente quando a gente faz uma avaliação do capital humano e do que acontece em países desenvolvidos e em países emergentes. A gente sabe que a educação, ela é um promotor de desenvolvimento, ela é uma frente de trabalho onde nós trabalhamos. Então, esse macro planejamento que, na época, a consultoria que nos auxiliou a desenvolver foi a Price, né? Ela nos deu esse direcionamento de como trabalhar esse planejamento da cidade.
Como é que está hoje o Master Plan?
Então, esse projeto, Lu, como que ele está hoje? Hoje, as nossas câmaras técnicas, né? Então, como que nós trabalhamos dentro do conselho, tá? Nós temos as câmaras técnicas, hoje nós temos 8 câmaras técnicas ativas. Vou falar aqui para os meus ouvintes, para eles entenderem as frentes de trabalho, porque elas representam frentes de trabalho, né? Então, a gente tem a Câmara Técnica da Educação, Tecnologia da Informação, nós temos a saúde, né? Porque a gente tem que crescer com qualidade de vida. Então, a educação, a saúde, elas fazem parte são eixos importantes, são eixos estruturantes do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Nós temos a Câmara Técnica do Setor Financeiro e de Seguros, temos a do Agronegócio, que acabamos de abrir agora esse ano, né? Nós lançamos essa Câmara Técnica. A Câmara Técnica do Urbanismo, que a gente está com 4 frentes de trabalho, a gente está trabalhando mobilidade urbana, hoje mesmo tivemos uma reunião para tratar disso, a mobilidade urbana em termos metropolitano e não apenas de Maringá. Estamos trabalhando a revisão do plano diretor, estamos trabalhando também o alfandegamento do nosso aeroporto, para que a gente possa ter aí um terminal internacional de cargas na nossa cidade e fazer com que Maringá comece a ampliar o seu processo de internacionalização. E também estamos trabalhando a PELT, que é o plano do governo do estado de transporte e logística, que tudo isso impacta. Então, essas frentes de trabalho são só da nossa Câmara Técnica de Urbanismo. Mas aí nós também temos as outras câmaras técnicas, como a do turismo. O turismo, ele é importante para a nossa cidade, e aqui em Maringá a gente pensa o turismo levando em consideração a gastronomia local que nós temos, os bares, restaurantes, todos os players do setor, para que a gente possa desenvolver também essa economia dentro da nossa cidade. Nós vimos aí que o Natal de Maringá está se tornando um ativo turístico para a cidade, né? A cada ano ele vem ficando mais bonito, ele vem atraindo mais pessoas de fora, Lu, e isso é importante, isso aqui está dentro do nosso planejamento. Então, através dessas câmaras técnicas, a gente começa a levantar quais são os principais desafios que o setor tem dentro da nossa cidade, né? Aonde que existem os gargalos, onde devem ser melhorados, onde há A gente precisa fazer uma articulação para atrair projetos, atrair investimentos, envolver o governo do estado e até mesmo o governo federal, se necessário, para desenvolver projetos e fazer com que esse setor cresça e se consolide dentro da nossa economia.
Porque por meio do Master Plan a gente consegue imaginar a Maringá em 2047?
Por meio do Master Plan, qual que é a nossa visão, né? Então, o Master Plan, ele trouxe uma visão de futuro, né? Vamos supor, assim, que ele é uma base. Um outro documento que é muito importante, que está para ser finalizado, que a gente está trabalhando ele também como base, é o nosso plano diretor, né? Então, ele dá todas as diretrizes de crescimento urbano da nossa cidade. O Master Plan, essa primeira etapa, eu falo que o plano socioeconômico desenvolvido pela Praça, ele foi a primeira etapa do Master Plan, né? Que ele trouxe para nós essa visão de como que Maringá vai estar daqui a 30 anos, em termos de crescimento populacional, em termos de crescimento de PIB, quais são os bairros que vão crescer mais, né? Então, isso a gente tem que trabalhar integrado junto com o plano diretor, que está finalizando a sua revisão, e outros planos municipais que a prefeitura desenvolve. Então, tudo tem que trabalhar de forma integrada, Lu. Vai nos dar um direcionamento, sim, do que a gente quer para o futuro, porque aquilo que a gente não planeja, há uma dificuldade muito grande, né, de obter o resultado final quando você não tem algo planejado. E a ideia é fazer esse planejamento. Então, hoje, ele está em plena operação através das nossas câmaras técnicas e é importante entender que essas câmaras técnicas, quem participa dela? O cidadão participa dela, a sociedade civil organizada participa dela. Mas, principalmente, o poder público participa dela. A gente tem tanto os vereadores quanto os secretários da prefeitura, porque não adianta a gente planejar se quem é o executivo não está junto. Então, é algo que é construído de forma conjunta, Lu.
Agora, a gente sabe que Maringá, por exemplo, é uma cidade que tem um efervescente ecossistema de TI, de tecnologia da informação. O Master Plan, daqui em 2047, a cidade vai ter esse ecossistema mais forte ainda? A gente tem que pensar agora na formação dos futuros profissionais que vão trabalhar nesse ecossistema?
Boa sua pergunta. A gente tem uma Câmara Técnica da Tecnologia da Informação e da Comunicação, né? Aonde você tem os setores, os principais players do setor, trabalhando em prol do desenvolvimento dessa economia dentro da nossa cidade. Atualmente, a gente tem em torno de 750 empresas na área de tecnologia da informação aqui em Maringá. Temos empresas que estão saindo em revistas importantes, né? Então, você vê aí que o setor ele vem crescendo, ele vem se destacando. E a maturidade do ecossistema é extremamente importante e é uma das coisas que a gente está trabalhando. Então, hoje em Maringá, o que a gente tem a partir do momento que o setor começou a se organizar, né? A gente agora tem uma agência de inovação, nós temos incubadoras de empresas, temos aceleradoras de empresa, né? Então, a gente tem todo um ecossistema que ele trabalha de forma integrada, pensando num crescimento futuro e numa consolidação. E não só isso, né? A gente sabe que a oferta de mão de obra para cobrir, né, as demandas aí desse setor, para que esse setor possa crescer, nós estamos com uma dificuldade muito grande hoje, não só em Maringá, mas a nível nacional, Lu, que é você ter a mão de obra que queira trabalhar na área da tecnologia da informação. Então, os alunos do ensino médio, né, eles têm que entender que eles têm que gostar de matemática, gostar de raciocínio lógico, eles têm que ter esse gostinho, né? Então, a Câmara Técnica de TI, ela está trabalhando integrada com a Câmara Técnica de Educação exatamente para formar essa mão de obra. Nós temos bastante cursos da área dentro da nossa economia, o problema não é a oferta de cursos hoje, o grande problema é você ter os alunos querendo fazer esses cursos e quando eles entram, quererem terminar. Né? Então, você vê que o nosso trabalho é muito mais na base, ali no ensino médio, né, direcionando esses alunos para essa nova oportunidade, que é uma tendência, nunca mais vai sair, né? A pandemia ela veio exatamente para exaltar ressaltar a importância desse setor na economia, e isso vai crescer cada vez mais. É algo que veio para ficar, né? E trabalhar na área de tecnologia da informação, ela não é mais nem tendência, ela é um presente. Então, a gente precisa direcionar esse aluno para que ele goste das disciplinas base, para que ele possa querer fazer o curso e se manter. E lembrando que sempre esse é um setor que ele paga, às vezes até melhor que outros, né? E vem e sempre tem demanda, sempre tem oferta de emprego para essa área. E isso é muito importante. Então, as câmaras técnicas, elas acabam se integrando para desenvolver o que fazer, então, né? Se esse aqui é um problema, se esse setor está precisando, o que nós podemos fazer para ajudar? Na nossa Câmara Técnica de Educação, a gente tem desde o ensino fundamental ao ensino médio, né? Então, a gente tem desde a secretária do município a também a diretora regional das escolas estaduais e também as universidades. Então, a gente tenta trabalhar todos os níveis da educação aqui dentro da nossa economia.
Uhum. Bom, então são várias frentes de trabalho, né? E tem também o Prosperingá ali dentro dessa área financeira, né?
Isso, nós tivemos, inclusive, há duas semanas atrás, né, Lu? O Prosperingá, ele é um projeto que surgiu na Câmara Técnica Financeira e Seguros. Ele é um evento que ele acontece a nível nacional e nós resolvemos, dentro da Semana Financeira Nacional, que é feita, fazer a nossa Semana Maringaense. E dentro dele surgiu o projeto Prosperingá, que tem como foco levar a educação financeira principalmente para os alunos do Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio e para toda a população, né? Mostrando que a educação financeira, ela começa em casa, ela começa desde pequenininho, que o dinheiro, ele não é um tabu, que a gente tem que trabalhar, ele tem muito a ver também com aspectos comportamentais, né? Até na nossa... Eles não é só econômico, mas tem muito a ver com a psicologia, com o comportamento. Então, por isso que no lançamento da nossa Semana Maringaense, a gente trouxe um economista para falar de como que está o mundo, como que isso pode... como que a taxa de juros lá fora, né, a inflação, o cenário econômico mundial pode impactar nas decisões de investimentos aqui no Brasil, mas também trouxemos o Thiago Godoy para falar das finanças a nível comportamental. Então, você tem duas frentes. E a gente sabe que começar a educar desde pequenininho, né, o básico de como lidar com o dinheiro, principalmente nessa parte comportamental, ele é importante. A gente precisa mudar essa cultura. A gente vê que nos Estados Unidos, as crianças já trabalham com isso. Você tem um nível de empreendedorismo muito grande lá fora, né? E é isso que a gente tem que mudar, essa cultura brasileira de levar esse tipo de assunto também para as crianças.
Juliana, muito obrigada pela presença aqui no estúdio esta tarde, pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada a todos e até mais.
Amanhã a gente se fala novamente, né? Na coluna Economia Regional. Conversamos com Juliana Franco, diretora executiva do Codem, colunista da CBN Maringá, na série Maringá 76 anos.